sua audiência, com a sua participação, com o seu carinho, com a sua crítica. Vem com a gente no nosso WhatsApp no 21 99764-2381. Você sabia que você conversa diretamente comigo nesse WhatsApp? Sem intermediários, tá bom? Você manda mensagem, sou eu quem responde, sou eu quem lê as mensagens e a gente vai trocando aquela figurinha. Por isso eu conto com a sua participação, a sua interação, o seu comentário sobre como é que vai essa sexta-feira por aí, sobre como é que você avalia as notícias que nós estamos dando por aqui, o comentário sobre os temas aqui do nosso país e, claro, aquela imagem do nascer do dia, aquela imagem do seu café da manhã, tudo aquilo que você quiser compartilhar conosco, você pode e deve mandar pelo nosso WhatsApp. Anota aí em 21 99764-2381. Além de você nos assistir, ou melhor, nos ouvir pelo rádio, você também pode nos assistir pelo nosso canal do YouTube e pelo nosso Globoplay. Lá no YouTube, somos 723 mil inscritos, rumo ao milhão, hein? É, meus amigos, vamos juntos rumo ao milhão. Se você ainda não se inscreveu, você para aí aqueles segundinhos, hein? 20 segundinhos, é aquele papo de pegar o celular, abrir o buscador, digitar Rádio CBN. E aí nós somos a primeira e única lá, Rádio CBN, Central Brasileira de Notícias, primeira rádio All News desse país, inconfundível, né? Só você clicar e se juntar à nossa comunidade. Já somos mais de 723 mil inscritos ali, os nossos ouvintes queridos que sempre nos acompanham por lá também. Quem também está sempre ao meu lado por aqui neste CBN Primeiras Notícias é ela, Ana Paula Jaume. Sextou, Ana, bom dia.
Sextou, Pedro, finalmente, né? Bom dia para você, bom dia também para o nosso ouvinte que está aí acompanhando a gente a semana inteira, cedinho, sempre com a gente aí de olho nas principais notícias aí para começar o dia sempre bem informado com a gente, Pedro.
Muito bem, Ana Paula Jaume. Já a gente fala do nosso cardápio de notícias, mas antes eu vou chamar o nosso ouvinte para comentar um outro cardápio aqui, Ana Paula Jaume.
Qual?
Hoje, dia 10 de julho, é dia da pizza. Degustas?
Olha,
você
amo,
gosta?
Amo pizza.
Ontem todos eu pedi uma pizza, inclusive, sem saber, né? Vou ter que acabar pedindo outra hoje de novo.
Poxa, que coisa, que
pra
pena.
Pra homenagear, né? Sim. Eu me vi numa situação delicada, não posso fazer essa desfeita aqui com o dia da pizza. É. Ó, o Renatinho, nosso Renato Silva, nosso mestre das operações aqui, já soltou, né? E você, qual que é o seu sabor de pizza favorito? Você gosta? É com ketchup?
Ah, sem ketchup? Tem que ser. Pra mim tem que ser.
Com aí você chamou, maionese. Você comprou uma briga aí agora.
Os italianos me ouvirem
são
agora.
São 5:04 da manhã, você tá aí cometendo aí, perjuro, cometendo aí.
Estou estragando a pizza italiana, né? Que lá eles comem assim, sem ketchup, sem
bom,
nada.
Não só lá, né? Pessoal de São Paulo aí, outros estados do país, né?
Comprei uma briga, daqui a pouco o chat, ó, vai ficar.
É, o nosso chat no YouTube está já aqui, indo à loucura.
Polvorosa.
Quero saber, qual a sua pizza favorita, Ana Paula Jovem?
Calabresa, Pedro.
Calabresa?
Calabresa.
Quer mandar uma também, Renatinho? Gosta de algum sabor de pizza? Português, hein? Gostei. Ó, lá em casa a gente tem pedido sempre meia, né? Eu gosto desse conceito da meia pizza.
É interessante.
Depois que inventaram a meia pizza, já não houve mais guerras, né?
Sem brigas.
Reduziu-se, assim, uma escala estratosférica o número de guerras familiares, né? Eu gosto da meia portuguesa também, mas acho que a tradicional lá em casa, na verdade, é a marguerita e calabresa. Meia marguerita,
é
meia calabresa. Minha companheira Fernanda gosta muito de marguerita, eu sou mais da calabresa, aí é aquela coisa de agradar gregos e troianos, né? E você, qual que é a sua pizza favorita? Comerias uma pizza agora? Inclusive, eu que comi pizza ontem, né? O melhor é hoje, a pizza amanhecida, né? Aquela pizza amanhecida, dá uma esquentadinha ali, depois toma com um cafezinho, é aquela alegria, né? Eu ainda diria que a pizza do dia seguinte... ela é melhor do que a pizza do dia que você compra.
Eu também compartilho aí
você
dessa opinião.
Você compartilha dessa opinião?
Sim, sim.
Então tá bom. Vamos juntos, hein? Sempre lembrando a você, ouvinte CBN, que já participa pelo nosso WhatsApp. Não para de chegar mensagem aqui, hein? No 21 99764-2381. E deixa eu mandar já um abraço aqui pro pessoal lá do nosso chat do YouTube. Alô, José Silva, lá da Bahia com a gente. O Osmar, também do Recife. Tem gente chegando também lá de Fortaleza, hein? É, pessoal por lá também, de olho com a gente. O Vladimir vem curtindo o programa, manda um alô pra gente. Lá de Bonito, em Pernambuco. É, meus amigos, Geraldo da Bahia, o Milton, Francisco, todo mundo chegando por lá. A Helene, eu sei que não tá no chat, mas logo mais manda mensagem também. Ela é assídua. O Liwon, espero que tenha pronunciado seu nome certo, hein, Liwon? Você é lá de Maceió, nossa audiência em todo o país, e tem gente que gosta de pizza de mussarela. O Alexandro Souza manda mensagem aqui, e ele não gosta de ketchup, não. Ô, Alexandro, e aí tem gente que vai dizer o seguinte, uma teoria que é, toda pizza já é de mussarela. Tem gente que só considera a pizza a partir da mussarela.
É a base, né? O queijo é a base.
Eu entendo seu ponto, porque também gosto de uma boa pizza de mussarela. É diferente, né? Uma boa mussarela, etc. Sim. Mas tem gente que vai defender que a pizza, ela começa a partir da mussarela. É massa, molho, mussarela, e aí vem cebola, o recheio, né? Sim. Então tem esse ponto de vista também. Manda sua mensagem, nosso programa CBN Primeiras Notícias dessa terça-feira já tá no ar.
CBN Primeiras Notícias.
O banqueiro Daniel Vorcaro oferecia até 2 milhões de reais a influenciadores por postagens contra o Banco Central nas redes sociais. A informação consta na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que deflagrou mais uma fase da Operação Compliance Zero. O ministro autorizou busca e apreensão contra o publicitário Tiago Miranda Silva, apontado pela Polícia Federal como o principal articulador do esquema. Mensagens obtidas pela PF revelam que o ex-dono do Banco Master encomendou ao publicitário um dossiê contra o CEO do Itaú Unibanco, o Milton Malui, filho dele também, e a mulher Camila. A Polícia Federal interceptou diálogos em que o banqueiro pediu o levantamento de dados patrimoniais e também o levantamento de outras informações fiscais confidenciais do executivo, com o objetivo expresso de vazar as informações e desmoralizar o casal na imprensa. Numa mensagem enviada por Daniel Vorcaro para Tiago Miranda, o banqueiro diz: "Estou precisando fazer um levantamento do Milton Malui. Está me causando muito problema. Me ajuda nisso?" E no minuto seguinte, o Tiago responde: "Deixa comigo." Em conversa posterior, Miranda diz a Vorcaro: "Passando o carnaval, falamos. Estou com tudo pronto do Milton, mas quero fazer da mesma forma, soltar por um outro veículo." Segundo a Polícia Federal, eles compartilharam informações pessoais e patrimoniais do CEO do Itaú e da esposa. De acordo com os investigadores, o arquivo tinha o título "Família Malui, relatório sobre execução fiscal. O caso Milton Malui, filho, e Camila Moretti Malui." A quadrilha também realizou um monitoramento ilícito contra jornalistas investigativos, como a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN. O grupo realizava buscas na vida privada da profissional para tentar barrar reportagens sobre as fraudes do banco. A Polícia Federal já havia identificado o envolvimento de Tiago Miranda no projeto DV, que levava as iniciais do dono do Master, Daniel Vorcaro. A estratégia desse projeto era contratar influenciadores para fazer uma campanha em massa falando bem do Master e questionando o processo de liquidação comandado pelo Banco Central. Perto da virada do ano, perfis de direita, que normalmente só falam de celebridades, fizeram uma campanha massiva nas redes sociais.
A novidade agora, né, é que o TCU deu 72 horas para o Banco Central explicar por que ele liquidou, né? Por que acabou com o Banco Master tão rápido assim?
Não se questiona o Banco Central. Afinal, o Banco Central é 100% técnico, ético.
Banco Master, o que o TCU está questionando? O despacho aponta indícios de precipitação e pergunta por que agir tão rápido sem antes tentar medidas menos drásticas.
E se o Banco Master reabrir, a reviravolta que ninguém esperava?
Os contratos com influenciadores previam remuneração de até 2 milhões de reais por 3 meses de trabalho, com 8 postagens mensais. Os contratos previam cláusulas de sigilo absoluto, com multa de 800 mil reais para evitar o vazamento e manter a aparência de um movimento orgânico contra o Banco Central. Inclusive, o publicitário Tiago Miranda foi o responsável por apresentar o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, ao banqueiro Daniel Vorcaro, no final de 2024. Segundo a Polícia Federal, ele atuou diretamente na intermediação dos pagamentos de Vorcaro a um fundo nos Estados Unidos, que seria usado para o patrocínio do filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, a defesa de Tiago Miranda negou a prática de qualquer crime. Os advogados afirmam que a atuação profissional do publicitário sempre foi pautada pela legalidade, transparência, respeito às instituições e pelo livre exercício da liberdade de expressão. E o governo vai endurecer as regras de publicidade das bets a partir da próxima sexta-feira, às vésperas da final da Copa do Mundo. A Samantha Klein conta os detalhes.
Oi, Pedro. De olho nos abusos de propagandas durante a Copa do Mundo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que a equipe econômica vai endurecer as regras para a publicidade das casas de apostas online. As regras serão publicadas em portarias que passam a valer na semana que vem. Uma delas vai determinar a inclusão de uma advertência junto à publicidade das bets, com informações sobre os riscos de dependência e de perda de dinheiro, além de reforçar que aposta não é investimento. A normativa dos Ministérios da Fazenda e da Justiça ainda vai proibir que as apostas sejam apresentadas como uma forma de ganhar dinheiro fácil e vedar os comentários de especialistas e influencers que induzam o jogo. A norma chega depois que a Secretaria Nacional do Consumidor abriu uma investigação contra a Cazé TV por supostamente ter veiculado publicidade enganosa ou abusiva durante as transmissões da Copa do Mundo. Os narradores do canal faziam recomendações de suas próprias apostas durante as partidas, com indicação das possibilidades de ganhos. Para o ministro Durigan, a proposta é banir qualquer tipo de senso de urgência, comentários e especialistas, além do histórico de ganhos que possam induzir as apostas. E afirmou que a tolerância será zero para publicidade que atinja crianças e adolescentes.
Os comentaristas ou especialistas que comentam tanto programas quanto jogos, quanto mesas redondas, esses comentaristas, eles têm, para algumas pessoas, um tom de autoridade, porque acompanham, porque se aprofundaram em estudos sobre determinado tema, e eles, ao passar uma recomendação, eles também induzem com um grau de autoridade mesmo, que as pessoas joguem mais e se endividem mais. Por isso, não é papel do comentarista, do ponto de vista do governo, induzir o jogo. A propaganda pode acontecer com todos esses cuidados e com todas essas restrições, mas aqui tem essa vedação aos comentaristas.
O descumprimento das regras poderá resultar em multa de até 20% do faturamento, suspensão de autorização ou até cassação da licença de operação no Brasil. Desde a regulamentação, cerca de 56 mil sites e outras plataformas foram derrubadas. Além disso, o governo determinou a remoção de 1.000 perfis de influenciadores por promoverem operações ilegais. A Associação Nacional de Jogos e Loterias afirmou que apoia as novas regras. Em nota, afirmou ainda que as iniciativas anunciadas precisam ser acompanhadas de fiscalização e combate à publicidade promovida por plataformas ilegais, que operam sem autorização, não recolhem impostos e não adotam mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.
E os Estados Unidos e o Irã voltaram a suspender os ataques nessa madrugada depois de 2 dias consecutivos de bombardeios. Segundo a rede Al Jazeera, os mediadores vão tentar retomar negociações diplomáticas. Mais cedo, o território iraniano foi sacudido por explosões provocadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Segundo o Pentágono, a ofensiva militar atingiu 170 alvos em território iraniano em 48 horas. O objetivo estratégico de Washington é destruir a infraestrutura portuária e forçar o regime de Teerã a liberar o tráfego de navios mercantes pelo Estreito de Hormuz, onde o fluxo global de petróleo segue interrompido. A Guarda Revolucionária Iraniana reagiu de forma violenta e lançou uma enxurrada de mísseis contra instalações militares americanas e nações aliadas no Oriente Médio. Por causa da escalada da tensão, aqui no Brasil, o governo adiou para a semana que vem a decisão sobre o corte do subsídio de 44 centavos por litro da gasolina. Agora 5h15.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte aqui da Rádio CBN aqui em São Paulo. Quem fala com você é o Matheus de Souza. Agora são 5h15 e eu trago para você a informação, a notícia de que o prazo para solicitar a isenção ou a redução da taxa de inscrição do vestibular 2027 da USP termina ao meio-dia de hoje. Os pedidos devem ser feitos exclusivamente no site da FUVEST. Uma das novidades deste ano é a isenção integral da taxa para estudantes de cursinhos populares mantidos por entidades estudantis da Universidade de São Paulo, independentemente da renda familiar, desde que essa condição seja comprovada pelo aplicante. Também tem direito à isenção total os candidatos com renda pessoal bruta ou renda familiar bruta por pessoa de até R$ 2.431,50. Já quem tem renda familiar de até R$ 4.863 por pessoa pode solicitar desconto de 50% na taxa, desde que também cumpra os critérios previstos no regulamento. Além da renda, é preciso comprovar vínculo com a rede pública de ensino, escolas gratuitas, unidades do SESI, SENAI ou SENAC, ou ainda com escolas particulares que ofereçam bolsa integral ou superior a 50%. O resultado dos pedidos será divulgado no dia 3 de agosto, na área do candidato. Quem tiver o benefício negado pode apresentar recurso até o dia 7. A decisão final vai ser publicada em 17 de agosto. A primeira fase do vestibular da FUVEST está prevista para ocorrer no dia 1º de novembro. Então, lembrando, o prazo para inscrições termina ao meio-dia de hoje, não ao final do dia. Não adianta esperar até 11h59, o prazo acaba ao meio-dia. São 5h17.
CBN Primeiras Notícias.
Na nossa agenda de hoje, o texto que libera o Código de Trânsito deve ser votado em comissão especial após o recesso parlamentar. Só depois do recesso, então, gente. A proposta autoriza adolescentes de 16 anos a dirigir, cria novas regras para a circulação de bicicletas e patinetes elétricos e muda a fiscalização por radares, com o objetivo de coibir a chamada indústria da multa. O projeto também estabelece mais transparência na cobrança dos pedágios eletrônicos, prevê novas exigências para a renovação da CNH e destina parte da arrecadação das multas para financiar a CNH social. Especialistas que divergem, né, sobre as mudanças, enquanto algumas das propostas podem prejudicar a segurança no trânsito, outras podem reduzir os custos aos motoristas. E o IBGE divulga hoje, às 9 da manhã, a inflação oficial do país no mês de junho. Em maio, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu 0,58%, uma desaceleração em relação aos 0,67% registrados em abril. No entanto, a alimentação em casa teve maior alta para o mês em 18 anos. Agora, 5 horas e 19 minutos.
Previsão da Clima Tempo,
com Aline Araújo.
Nessa sexta-feira, duas distintas condições chamam a atenção no país. O tempo seco predomina na região do Brasil Central, enquanto uma frente fria se forma na região sul. Essa chuva avança pelo Rio Grande do Sul e também por grande parte de Santa Catarina, já nessa sexta-feira, com maior risco de temporais entre o norte gaúcho e o oeste catarinense. Tem possibilidade de chuva forte, raios e rajadas de vento que vão se aproximar de 70 km por hora. Em Florianópolis, dia com aumento de nebulosidade, temperaturas entre 11 e 20 graus e pancadas de chuvas que podem acontecer a qualquer hora. No centro-oeste, no interior do sudeste, a umidade relativa do ar preocupa durante mais um dia. Algumas áreas da região apresentam índices abaixo dos 20%, trazendo alerta para essa condição, principalmente em Goiás, Distrito Federal e também no Mato Grosso. Essas condições elevam os riscos à saúde e também aumentam os focos de queimada. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, enquanto o interior da região segue com predomínio de sol e tempo bastante seco. Já na região Norte, áreas de instabilidade vão manter pancadas de chuva, com destaque para o oeste do Amazonas, onde há risco de temporais isolados. Em Manaus, a previsão é de chuva com baixo volume, mas que pode vir acompanhada de raios em alguns períodos e máxima de 31 graus. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Bora falar de futebol. É, amigos, a Espanha e Bélgica decidem hoje, às 16h, quem vai enfrentar a França nas semifinais da Copa do Mundo. Jogão, hein?
Voilà qui est fait par Rabiot, Doué qui la récupère derrière, qui l'a glissé à Mbappé. Allez Mbappé, Mbappé, la frappe.
Oui.
Et oui, Kylian Mbappé, après le pénalty raté, délivre l'équipe de France dans ce quart de finale de la Coupe du Monde.
É, amigos. A França ontem, né, atropelou. Foi 2-0 só o placar, né? Mas venceu, se classificou, derrotando o Marrocos por 2-0. Um jogo sem grandes dificuldades, é verdade essa, né? O craque Mbappé perdeu um pênalti. Te lembrou alguma coisa? Não me lembrou nada não, tá? Mas marcou um dos gols da vitória. Assumiu a ponta pela briga, então, da artilharia na Copa do Mundo. O astro francês chegou a 8 gols no Mundial, mesmo número de Lionel Messi. Só que ele tá à frente porque, no saldo ali, no critério de desempate, né, nós temos mais assistências pro Mbappé em relação ao Messi. Nas últimas 10 Copas do Mundo, a França foi campeã 2 vezes e vice em outras 2. No comando, há 14 anos da seleção, o técnico Didier Deschamps chegou às quartas de final em 2014, foi campeão em 2018, finalista em 2022, quando perdeu para a Argentina nos pênaltis, após um empate por 3-3. Em 25 jogos em 3 mundiais, o técnico francês teve, olha só essa marca, gente, impressionante, 20 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Incrível, né? Amanhã, 2 jogos definem os últimos semifinalistas da Copa do Mundo. Às 18h, a Noruega enfrenta a Inglaterra. Às 22h, a Argentina pega a Suíça. Bora passar agora pro vôlei. A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a Polônia hoje pela Liga das Nações. O jogo começa às 7h20 da manhã, daqui a pouquinho, hein? Em Osaka, no Japão. O Brasil iniciou a terceira e decisiva semana da competição com a vitória sobre a seleção japonesa por 3-1. Com apenas 1 derrota em 9 jogos da primeira fase, a seleção brasileira ocupa a segunda posição da tabela, com 23 pontos, 1 a menos que os Estados Unidos. Os jogos dessa semana definem as 8 seleções que avançam para as quartas de final, que serão disputadas na China entre os dias 22 e 26. Agora 5h24. Vamos passar aqui pelo nosso WhatsApp rapidinho, pelo nosso YouTube, sempre fazendo aquele giro de participação dos nossos ouvintes. Nosso ouvinte Carla manda mensagem para aqui e ela falou assim: quando puder, soletre o seu sobrenome. Ô Carla, vou soletrar para vocês, hein? Mas não se preocupa, não.
É melhor anotar.
É, pode chamar só de Pedro Bom. É Bonenberger, é complicado. Aí a gente abrevia, fica Pedro B-O-H-N, mas... O Bonenberger, ele é B-O-H-N-E-N-B-E-R-G-E-R. Ana Paula já me até olhou pra transmissão do YouTube pra ver se não tinha errado.
É, claro.
Ela tava de olho ali fazendo o tiratema. Você achou que eu fosse errar meu próprio nome, né, Ana Paula? Te conheço.
Ah, tem que sempre garantir, né? Conferir ali.
É um nome complicado, mais complicado de escrever que de falar. E aí pode chamar de Pedro Bom, B-O-H-N, tá tudo certo, fica mais fácil, a gente vai, todo mundo aí sem dor de cabeça. Ó, nossos ouvintes participam também, manda pra gente mensagem agora, nosso ouvinte Tarcísio aqui do Rio de Janeiro, e ele lembra aqui que lá em São Paulo, a pizza muitas vezes não leva mussarela, né? E tem aquela pizza toscana que é muito famosa, ela é muito gostosa inclusive, né? Bem lembrado, obrigado pela sua mensagem. O nosso ouvinte Wellington manda pra gente aquele cafezinho sendo coado, aquela covardia de sempre, né, com a gente, aquele pão de queijo, aquele cafezinho. Ele vai, é danado. Ele é danado, viu? Tem ouvinte mandando mensagem pra gente também de outros locais, hein? Lá em Macapá, nosso ouvinte Seniro manda mensagem, adora pizza de calabresa, obrigado pela sua cidade. Tem ouvinte no Piauí, é o caso do Inamorato Gonçalves Reis. Obrigado pelo seu carinho. Ó, tem gente dizendo pra gente que pizza, pudim, rabada e feijoada é melhor no dia seguinte. É o que manda a Cléo Almeida pra gente. Ô, Cléo, concorda? Agora, feijoada na hora é dentro, hein? Eu acho que fica melhor, hein? Nosso ouvinte Gilson manda mensagem de São Paulo. Na verdade, ele manda a mensagem lá do Piauí. É isso, né, Gilson? O DDD11 me confundiu aqui. Mas ele manda mensagem aqui pra gente, mandando aquele carinho. Obrigado pela sua audiência, hein? Passando rapidinho pelo nosso canal do YouTube. Muita gente mandando mensagem. O Osmar lá de Brasília deixa um abraço também. Muita gente mandando mensagem, comentando os temas do nosso dia também. E aí, É, o nosso ouvinte Cláudio André fala, a dor de cotovelo continua, né? Porque o Brasil era pra estar entre essas grandes seleções aí na Copa do Mundo, infelizmente.
Vai seguir, né? Essa dorzinha tá, né? Por um tempo, até a gente digerir aos pouquinhos.
É isso aí, né?
Um dia, né?
É o conforto de estar com o controle remoto na mão, né, gente? Agora assistindo a Copa do Mundo de casa. O Ismael manda mensagem pra gente, o Israel, na verdade, Mendes, manda mensagem no YouTube. Pessoal de Araraquara, o Beto Pradelli lá falando aquele alô pra gente. Obrigado pelo seu carinho, hein? Muita gente perguntando pela Ana Luísa Barreto aqui também no nosso chat, no nosso WhatsApp. A Ana tava de férias, pessoal, voltou agora essa semana, tá se... readequando aqui as funções, né? Ocupando agora uma função na reportagem nessa semana, mas a gente sabe que ela volta pro nosso CBN Primeiras Notícias, não abandona vocês e eventualmente vai estar com a gente aqui também em algum momento, mandando aquele abraço para vocês, ouvintes CBN. Agora 5h27, a Ana Paula Jaume com os jornais aqui do país, os impressos do Brasil. A gente começa hoje pela Folha de São Paulo, Ana.
Pedro, a capa da Folha hoje traz uma reportagem sobre a triste realidade da rota de imigração de cubanos aqui para o Brasil, caminho muito marcado pela exploração de organizações criminosas, né, para fugir da crise econômica lá em Cuba. Muitas pessoas entram pelo país, ali no país, né, pelo Amapá, seguem viagem para estados como São Paulo, Paraná e também Santa Catarina, e apesar de muitos pedirem, às vezes, ajuda, refúgio à Polícia Federal, estarem com a situação regular, acabam sendo vítimas dos chamados pirateiros, que controlam o transporte, cobram preços altos, ameaçam, até abandonam alguns migrantes que não conseguem pagar. A Polícia Federal identificou 20 brasileiros envolvidos nesse esquema, apontou também que essas redes atuam com criminosos de outros países, praticando crimes como extorsão, lavagem de dinheiro e contrabando de imigrantes. Além disso, a falta de estrutura para acolher os migrantes em Oiapoque facilita a ação dessas organizações, mostra que muitos cubanos que antes usavam o Brasil só como passagem para os Estados Unidos, agora pretendem seguir aqui no país buscando melhores condições de vida, Pedro.
Boa, Ana, a gente vai vendo as capas dos jornais aqui no nosso YouTube, no nosso Globoplay, você ouvinte CBN já vai ficando de olho nas capas aqui dos impressos. Bora passar pelo Estadão agora, Ana, por lá, o destaque é que o governo decidiu manter por até 60 dias aquele imposto de 12% sobre a exportação de petróleo, né?
E essa medida vai ser reavaliada depois de um mês, mais ou menos 30 dias. Foi tomada por causa do aumento das tensões lá no Oriente Médio, principalmente na região do Estreito de Hormuz, né, que elevou o preço do petróleo. Esse imposto tinha sido criado para compensar a redução de impostos sobre o diesel, evitar também impactos maiores nos preços de combustíveis. Aqui no Brasil, a intenção inicial do governo era diminuir a alíquota de maneira gradual até zerar ela, caso o preço do petróleo caísse. Só que com a alta recente do barril, por causa justamente desses conflitos entre Estados Unidos e Irã, principalmente, o governo optou por manter a cobrança como uma forma de proteger o abastecimento de combustíveis, garantir também o funcionamento das refinarias brasileiras. O governo, claro, acompanha essa situação para tentar reduzir os efeitos da alta dos preços para os consumidores e também para as empresas.
Boa, Ana. Para a gente fechar, vamos passar pelo jornal O Globo de hoje. O que tem de destaque aí para a gente hoje, Ana?
Jornal O Globo destacando uma operação do Ministério Público que aconteceu aqui no Rio de Janeiro ontem, prendeu 6 pessoas suspeitas de envolvimento no esquema de corrupção. Essa investigação mirou o Instituto Rio Metrópole, que é um órgão responsável por coordenar ações e também projetos de desenvolvimento aqui do Rio de Janeiro. Entre os presos está o presidente do Instituto, Davi Perini. A investigação aponta que contratos desse Instituto podem ter sido usados para desviar dinheiro, recursos públicos e beneficiar organizações criminosas. Suspeitas surgiram depois da identificação de movimentações financeiras atípicas, incluindo o caso de uma diretora presa enquanto sacava R$500 mil em espécie. Segundo os investigadores, o esquema envolvia contratos entre o Rio Metrópole, empresas também terceirizadas e uma organização chamada Instituto Bio, que teria sido usada para contratada, né, para prestar consultoria. O Ministério Público questiona a relação entre os serviços oferecidos, também os contratos atos firmados, levantando suspeitas de fraude. Esses envolvidos são investigados por corrupção, fraude em licitações, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Depois da operação, o governo do estado aqui do Rio informou que também realiza auditorias em órgãos públicos para identificar outras possíveis irregularidades. Pedro.
E Rio de Janeiro, não é mole não, viu? Logo mais, tem mais informações para você ouvir de CBN, são 5h31. Vem aí o repórter CBN na voz do Matheus de Souza e a gente volta já.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Os interessados em participar do ProUni do segundo semestre têm até hoje para fazer a inscrição. O processo é realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único com login do gov.br. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado na quarta-feira da semana que vem. O programa Universidade para Todos é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. O Ministério Público do Rio Grande do Sul acionou a Interpol para colher informações sobre um missionário dos Estados Unidos preso após confessar ter espancado o filho de 3 anos. Dandre Germaine Grayson é norte-americano, tem 33 anos e está preso preventivamente desde domingo. O menino, identificado como Oliver Golden Grayson, morreu na madrugada de ontem. Ao menos 12 pessoas morreram em um incêndio florestal no sul da Espanha no fim da noite desta quinta-feira, segundo autoridades regionais. Cerca de 150 bombeiros e 5 caminhões-pipa foram mobilizados para combater o incêndio, detalharam os serviços de emergência da região. A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra hoje para enfrentar a Polônia pela Liga das Nações. O jogo vai começar às 7h20 da manhã em Osaka, no Japão. Nesta semana, o Brasil abriu a terceira e decisiva semana do torneio com uma vitória por 3-1 sobre a seleção japonesa. Amanhã, a equipe do técnico José Roberto Guimarães vai enfrentar a Tailândia e, no domingo, os Estados Unidos. No horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
São 5 horas e 34 minutos. Obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Você que se prepara para o seu trabalho, para o seu compromisso, para o seu estudo, vai levar os filhos na escola, eu sei. Esse horário é horário de preparação para começar bem o seu dia. Quero você aqui com a gente bem informado. Eu sempre repito isso aqui, gente. Quero que você saia desse programa com um astral mais leve, respire. Por isso também a gente conversa muito com você, faz uma brincadeira. Tenta elevar o clima, o astral desse dia. Quero que você saia bem informado, sim, mas que você saia um pouco mais leve, com a cabeça no lugar, para começar bem o seu dia, tomar as melhores decisões dessa sexta-feira. Gente, sextou, né? Hoje é dia de menos estresse, é dia de fazer aquele arroz com feijão, entregar o que tem para entregar e curtir um pouquinho também. A vida é feita disso e a gente faz essa companhia. O rádio tem essa característica, né? Antes de informação, somos também informação, mas antes de informação também somos companhia para você na sua casa. Eu tô batendo na sua porta da sua casa, invadindo aí sua residência, invadindo o seu carro, entrando no seu fone de ouvido, no seu ônibus, você que tá deslocando para algum lugar. Eu sei, com licença, hein? Tô entrando aqui com informação, com responsabilidade, com carinho e com muito compromisso. Todos os dias aqui, de segunda a sexta, no nosso CBN Primeiras Notícias, nós vamos juntos. Você, ouvinte CBN, em todo o Brasil, olha só que legal, Ana Paula Jaume, tem ouvinte mandando mensagem, pedindo aquele abraço, ó. O Seniro fala aqui, ó, escuta a CBN todos os dias antes de trabalhar. Ele fala com a gente lá de Macapá. Que legal, hein? Lá em Barreira, no Ceará, tem ouvinte, hein, mandando mensagem pra gente. Nosso ouvinte Evaldo pede um abraço. Abraço pra você, Evaldo. Obrigado pela sua companhia. E ele agradece aqui porque a gente manda essa mensagem pra ele, porque a gente lê a mensagem dele no ar. E a gente quer essa interação. Ó, no Rio Grande do Norte, tem ouvinte nosso mandando mensagem também, o Renan, falando lá do Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte, ligado, fazendo caminhada e nos acompanhando. Que audiência espetacular, hein? Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Nós vamos juntos com a sua participação todos os dias aqui na nossa Central Brasileira de Notícias.
E os sabores de pizza estão bombando aqui no chat também.
É mesmo?
Pessoal falando de pizza doce, a Cristina Franco falando pizzas doces, então, mais delícia ainda. Banana nevada, abacaxi com açúcar, canela, queijo com goiabada, chocolate, olha, Fiquei na vontade aqui, viu, Pedro?
Agora eu vou trazer aqui a Cristina Franco, ela que manda mensagem da Pizza Doce, ela manda uma outra mensagem que me chamou a atenção. Aí aqui, atenção, é importante o que ela tá dizendo isso aqui. Isso aqui é uma daquelas coisas que mudam o rumo do Brasil, Ana Paula Jaume. Ela disse que na cidade dela, no interior de São Paulo, tem uma pizza chamada Calabacon. Que é uma pizza de calabresa com bacon. Aqui não chegou pra mim essa pizza ainda não. Eu preciso experimentar. Agora eu fiquei na sede aqui.
Acho que ela poderia mandar aqui pra gente.
Né, esse
pra
sabor gente eu não conhecia ainda. Quero muito, hein? É, meus amigos. Calabacon, essa é pra mim é nova, viu? Agora o Diogo Bogalho, ele disse que tem aqui no Rio sim, viu? Que ele já experimentou a Calabacon aqui no Rio. Gostei.
Procurar.
E aquela pizza inédita, aquela pizza ousada? Tem pizza de estrogonofe.
Tem.
Pizza de feijoada.
Batata frita também.
Aí já não é tanto minha praia, mas se você gostar, pode mandar pra gente. Logo mais um Rio de Participação. Agora são 5h37. Falando nas nossas praças, a Rádio CBN, gente, é uma gigante do rádio brasileiro. Primeira rádio All News do Brasil. Impressionante, né? E vamos juntos agora girar nossas reportagens, começando por Cascavel. Vamos voltar um pouquinho a fita. Antes das nossas reportagens, eu vou voltar um pouquinho a fita para fazer o Mundo em 3 Minutos. Alô, Fernando Andrade, tá? Não esqueci de você, não. Fernando Andrade, que sempre vem com a gente conversar toda manhã, toda madrugada, e ele traz pra gente aqui a nova fase da guerra do Irã, entre outros assuntos. Fala, Fernando.
O Mundo em 3 Minutos.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo em 3 Minutos. Hoje a gente começa com a retomada dos ataques entre Estados Unidos e Irã. O cessar-fogo, que já era frágil, ruiu, nenhum dos lados dá sinais de recuo. Em 48 horas, os Estados Unidos atingiram pelo menos 170 alvos no Irã. O número representa 14 vezes mais alvos do que foi registrado no fim de junho, segundo o levantamento do New York Times. Em retaliação, o Irã atacou bases militares dos Estados Unidos na Jordânia, no Catar, no Kuwait e no Bahrein. Estreito de Hormuz, tráfego marítimo, foi reduzido, praticamente paralisado, e o Irã retirou seus petroleiros da região. Mas, antes de tudo isso acontecer, o Irã aproveitou para vender petróleo, muito petróleo. Segundo a empresa Tanker Trackers, Teherã exportou cerca de 10 milhões de barris de petróleo bruto e óleo combustível durante uma noite, já prevendo os ataques e o bloqueio naval dos Estados Unidos. Há, nesse momento, 63 milhões de barris de petróleo iraniano em trânsito pelo mar. Outra estimativa é de que o Irã arrecadou entre 5 e 6 bilhões de dólares com exportações de petróleo durante esse período de trégua. Vamos lembrar que os Estados Unidos concordaram em suspender parte das sanções impostas ao Irã e o país ficou livre para vender petróleo para quase todo o mundo. Enquanto isso, intensificaram-se os esforços diplomáticos. O emir dos Emirados Árabes Unidos foi para o Kuwait. O primeiro-ministro do Catar conversou por telefone com os chanceleres de Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes Unidos, Turquia. O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, também importante mediador, se manifestou pedindo a retomada das conversas. Já o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o país está preparado para atacar o Irã com força ainda maior, se for necessário. Agora passamos para a África, para o Sudão, onde nós já falamos aqui em outras edições, há hoje lá a maior crise humanitária do planeta. A informação que vem de lá agora é o seguinte: a ONU, a Organização das Nações Unidas, concluiu que as Forças de Apoio Rápido, RSF, um grupo paramilitar que atua no Sudão, cometeu um suicídio na cidade de El Fasher, que fica no oeste do país, promovendo assassinatos em massa, estupros coletivos e fome deliberada como parte de uma política intencional, como método. Foram 6 mil mortos só nos 3 primeiros dias de genocídio, de 25 a 27 de outubro de 2025. De lá para cá, são outros milhares de mortos, segundo a ONU, e que ainda não conseguiram contabilizar. O relatório divulgado pela ONU ouviu os sobreviventes. Não dá para reproduzir aqui o que eles relatam. O presidente da missão da ONU ainda fez um alerta, porque o que aconteceu em El Fasher pode se repetir em breve em El Obeid, outra importante cidade atualmente cercada pelas forças da RSF. ele fala que uma catástrofe está em curso na região. As forças de apoio rápido dominam parte do Sudão desde 2023 e travam uma guerra civil contra as forças armadas do país. Mundo em 3 minutos. Até a próxima edição.
Agora 5h41. Agora sim a gente vira nossas praças ao redor do Brasil, começando no Paraná com Cascavel. O Marcelo Moraes traz informações pra gente.
Uma menina de 3 anos foi agredida pelo próprio pai em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O caso aconteceu no último domingo e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o homem caminhando com os dois filhos quando, em determinado momento, ele chuta a menina que cai no chão. Logo depois, uma pessoa que presencia a cena tenta intervir, mas é confrontada pelo pai das crianças. Em seguida, a menina se levanta e os três deixam o local. A agressão chegou ao conhecimento da mãe após as imagens começarem a circular nas redes sociais. Ela procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência na última terça-feira. No mesmo dia, equipes da Polícia Militar realizaram buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado. Na quarta-feira, o homem compareceu à Polícia Civil para prestar depoimento. Segundo o delegado Anderson Andrei, responsável pelo caso, foi instaurado um inquérito policial e o pai poderá responder pelo crime de lesão corporal. Em depoimento, o investigado afirmou que agrediu a filha porque a criança estaria chorando e ainda disse estar arrependido.
Caso terrível, né? Obrigado pelas informações, Marcelo Moraes. A gente vai agora para Florianópolis, Santa Catarina. O John Pacheco traz outras informações.
O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, se envolveu em uma forte discussão e xingou lideranças indígenas durante uma visita oficial às obras da Barragem Norte na cidade de José Boatê. O episódio ocorreu na última quarta-feira dentro do território tradicional do povo Xokleng e foi registrado em vídeo. Enquanto concedia uma entrevista afirmando que estava, entre aspas, restaurando tudo o que foi destruído pelos indígenas, fecha aspas, o governador interrompeu a própria fala, olhou em direção aos manifestantes que protestavam e disparou uma ofensa com palavrão. Em outro momento, ao ser questionado por uma mulher que se identificou como cacique e exigiu respeito, Jorginho Melo rebateu. Em nota, o governo de Santa Catarina afirmou que o protesto envolvia pautas de responsabilidade federal e que manterá o cronograma das obras de reforma orçadas em R$ 34 milhões de reais por considerá-las essenciais contra enchentes no Vale do Itajaí. O comunicado oficial, no entanto, não fez qualquer menção aos xingamentos proferidos pelo governador.
5h44, meu bom dia. Agora vai para Brasília com a Ana Carolina Tomé. Fala, Ana, tudo bem?
Oi, Pedro, bom dia. O Ministério Público do Distrito Federal acionou a justiça contra a plataforma de apostas Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca por publicidade de apostas disfarçada. A ação civil pública pede a adoção de medidas para impedir a divulgação de conteúdos considerados enganosos sobre apostas esportivas, além da condenação solidária de 120 milhões de reais por danos morais coletivos. Segundo o Ministério Público, a Blaze estaria utilizando mecanismos de manipulação psicológica para incentivar o aumento das apostas. A ação cita uma publicação feita por Virgínia Fonseca durante a Copa do Mundo deste ano. De acordo com o Ministério Público do DF, a influenciadora, que tem mais de 55 milhões de seguidores, divulgou, sem identificação clara de publicidade, uma aposta na vitória de Cabo Verde sobre a Argentina, o que poderia induzir seguidores a apostar. Ainda segundo a denúncia, Virgínia receberia 30% das perdas dos apostadores captados pela plataforma. A investigação começou após denúncias de consumidores e a análise de mais de 42 mil reclamações contra a Blaze. Além da indenização, o Ministério Público pede que a Blaze suspenda contratos que vinculem a remuneração de influenciadores às perdas dos apostadores ou ao volume de apostas gerado pelas publicações. Também solicita que Virgínia retire das redes sociais os conteúdos sobre apostas considerados irregulares. Em nota, a empresa responsável pela operação da Blaze no Brasil informou que ainda não foi formalmente intimada sobre a ação e afirmou que atua em conformidade com a legislação. A defesa de Virgínia Fonseca não foi localizada até o fechamento da reportagem. Pedro.
É assim como você escolhe os seus eleitos, né? Escolha bem também as pessoas que você segue nas redes sociais, importante, viu? Escolha para quem dá palco, porque isso também muda o rumo do país. Agora 5h46, bloco de notícias lá de Belo Horizonte. Bom dia para Lila Vatti Oliveira, tudo bem, Lila?
Olá, Pedro, muito bom dia para você. O poeta, escritor e compositor Márcio Borges toma posse na Academia Mineira de Letras neste sábado. O novo acadêmico ocupará a cadeira de número 29, fundada por Lindolfo Gomes e que tem como patrono Aureliano Pimentel. Foi ocupada por Milton Campos, Pedro Aleixo, Gustavo Capanema, Murilo Badaró, Afonso Arinos Filho e, mais recentemente, por José Fernandes, falecido em outubro de 2025. O presidente da Academia Mineira de Letras, Jacinto Lins Brandão, diz que a eleição de Márcio Borges para a Academia implica o reconhecimento a tudo que ele tem feito pela cultura brasileira. Ainda segundo o presidente da Academia, a chegada de Márcio alia a história da casa à do Clube da Esquina. Márcio Borges nasceu em 31 de janeiro de 1946 em Belo Horizonte. Em 1968, ele ingressou na carreira artística. Juntamente com o parceiro musical e amigo Milton Nascimento, Márcio Borges construiu uma sólida carreira nacional e internacional, tendo mais de 200 composições gravadas por astros, como o próprio Milton, além de Elis Regina, Nana Caymmi e muitos outros. O Clube da Esquina, Pedro, movimento que Márcio criou com o parceiro Milton e o irmão Lô Borges, reuniu uma dezena de artistas, como Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Beto Guedes, Flávio Venturini, Tavinho Moura, Toninho Horta, Telo Borges, Murilo Antunes, e gerou álbuns ao longo de meio século de atividade musical e poética. Márcio também se destacou como cinéfilo, roteirista e cineasta amador, ganhando prêmios nacionais e internacionais em festivais. Além disso, publicou o seu primeiro livro, Os Sonhos Não Envelhecem, Histórias do Clube da Esquina, em 1996, hoje na 13ª edição. Então fechamos esta semana, Pedro, com essa notícia maravilhosa, a posse do escritor e compositor e poeta Márcio Borges na Academia Mineira de Letras. Excelente fim de semana a todos.
Valeu, Lila Vatti Oliveira. Não dá pra falar de Márcio Borges, né, sem rodar uma musiquinha por aqui, gente.
Depois você queria ser o grande herói das estradas. Tudo o que você queria ser.
Sem medo, né? Vamos juntos nessa sexta-feira. Um dos maiores letristas do nosso país, Márcio Borges. Que legal, hein? Ele vai tomar posse, então. Vai ganhar nesse sábado um novo integrante da Academia Mineira de Letras, nesse caso, né?
Tem medo. Só pensa agora. Não fala mais na bota e no anel de sapata. Tudo que você devia ser.
Essa parceria com o Milton é histórica. Agora 5 horas 49 minutos. Vamos continuar tocando notícias aqui no Rio de Janeiro. O Diogo Bugalho vem conversar com a gente sobre eleições no Rio. Diogo, bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia também para você que nos ouve. Eleições e segurança, né? Temas aqui do Rio de Janeiro que estão sempre na nossa pauta. O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar agora o pedido do governo do Rio para contar com com tropas federais para reforçar a segurança das eleições de outubro aqui no estado. Nessa quinta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou por unanimidade a solicitação feita pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, pedindo aí o envio dessas tropas federais. A palavra final, no entanto, é do TSE. Ao defender o envio das tropas, o presidente do Tribunal Regional, desembargador Cláudio de Mello, reforçou a necessidade de garantir o direito ao voto daqueles eleitores que vivem em áreas conflagradas. Inicialmente, o governo do estado informou à Justiça Eleitoral que as forças estaduais seriam suficientes para garantir a segurança do pleito, mas duas semanas depois reconsiderou essa decisão. A mudança de posicionamento, a gente apurou com o próprio governo do estado, atende ao pedido do TRE, que obteve informações sobre a infiltração das facções criminosas na política fluminense. O emprego das tropas federais para as eleições tem sido frequente aqui no Rio nas últimas décadas, por causa justamente da influência do crime em diferentes regiões do estado. Nos últimos dias de junho, o governador interino Ricardo Couto também pediu e conseguiu a permanência da Força Nacional do Estado. Essa corporação tem a função de auxiliar as polícias em momentos de crise, está reforçando o policiamento em pontos estratégicos aqui do Rio há cerca de 3 anos. Ontem também o desembargador Ricardo Couto deu uma entrevista ao jornal O Globo, falou da própria visão para a segurança pública. Para ele, a presença das polícias no território é imprescindível, mas as operações têm que ser bem calculadas para causar o mínimo de dano colateral. Pedro, a gente segue acompanhando também esse assunto. Antes de eu ir embora, aproveito para dizer que todo dia é dia da pizza, né? Para mim é.
E aí, seu favorito? Sua favorita?
Olha, eu acho que é uma pizza de lombo com catupiry.
Lombo com catupiry dentro, tá? Comeria muito, gosto muito. E aqui no Rio de Janeiro, né? Quase tudo termina em pizza, Diogo Bugalho. Então, é isso.
Nesse caso, a gente lamenta, né? Podia ser uma pizza sabor lombo, sabor calabresa. Calabresa carioca é melhor que a calabresa paulista, hein?
É mesmo. Ó, uns ouvintes aqui mandaram uma pizza que foi esquecida, né? Por nós aqui e que é importantíssima, que é a pizza moda. O que é a pizza moda? É o gosto do cliente ali, né? É o gosto do chefe. Pode botar tudo que tem na pizzaria se quiser, né? Então a moda é geralmente a pizza mais recheada que tem nas pizzarias. Eu gosto da pizza moda.
Olha, eu poderia viver à base de pizza e lasanha, Pedro. Seria meu sonho, viu? É o nosso... Pizza, lasanha e sorvete, apenas.
O Diogo Bugalho, ele tá esperado pelo aquele personagem Garfield hoje, né? Gostei, então. Obrigado, Diogo Bugalho. Bom dia, boa sexta pra você. Logo mais, volta com outras informações. 5h52. Nossa ponte aérea vai agora para São Paulo, onde não se come pizza com ketchup. O Matheus de Souza chega para conversar com a gente. Fala aí, Matheus, bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes do CBN Primeiras Notícias. Aqui a nossa reportagem investiga as causas do disparo que matou um guarda civil metropolitano depois de uma batida de carro no centro da cidade. Fábio Pereira de Oliveira foi atingido por um tiro disparado acidentalmente, segundo a polícia, por outra guarda civil dentro da viatura. As imagens do acidente foram obtidas pela TV Globo. Nas imagens é possível ver a viatura da Guarda Civil Metropolitana trafegando pela contramão em alta velocidade pela Rua Augusta, importante ligação da Avenida Paulista com o centro. Em seguida, um carro que sinaliza a intenção de entrar em um estacionamento muda de direção e acaba atingindo a parte traseira da viatura. Com impacto, os dois veículos se chocam. A arma da agente, que estava exatamente no banco de trás de Fábio, disparou e o atingiu com o impacto da batida. A guarda ainda não prestou depoimento porque disse que está bastante abalada. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da GCM participava de uma perseguição a um motorista que trafegava em alta velocidade. Em nota, a Prefeitura de São Paulo lamentou a morte do agente e informou que acompanha as investigações. E, Pedro, a gente também informa o nosso ouvinte que, lembrando que São Paulo está em feriado prolongado e o rodízio de veículos aqui permanece suspenso. São esses os destaques dessa sexta-feira. Um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Boa, Matheus. Obrigado pelas suas informações. Agora são 5h54.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
E hoje o Cassiano Ribeiro conversa com a gente sobre o plantio de trigo que preocupa devido a uma preocupação então com a produção que pode desabar aqui no país. Bom dia, Cassiano.
Oi, Pedro, bom dia para você ouvinte. O plantio da nova safra de trigo no Rio Grande do Sul entrou na reta final, já alcançou 87% da área prevista, segundo a Emater. O avanço na última semana foi de 4 pontos percentuais e está acima do ritmo registrado no mesmo período do ano passado. O Estado do Sul é o maior produtor nacional de trigo, responsável, portanto, por maior parte do abastecimento no mercado brasileiro. Apesar do bom desempenho, o excesso de umidade no solo tem dificultado o trabalho de campo e a entrada das máquinas porque há um risco de atolamento, mas a expectativa é de que o plantio seja concluído até o fim deste mês, sem grandes problemas, esse é o prognóstico hoje. E as baixas temperaturas, além das geadas nos últimos dias, favoreceram o desenvolvimento inicial das plantas sem causar grandes prejuízos aí às lavouras. Para essa safra, a Emater do Rio Grande do Sul projeta uma área cultivada de pouco mais de 800 mil hectares com produtividade média de 2,7 toneladas por hectare. No país, a área cultivada com trigo deve cair 14%, segundo a estimativa da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. E a produção deve cair mais ainda. A previsão é que a colheita nacional de trigo fique em torno de 6 milhões de toneladas. Se esse volume for realmente confirmado, o Brasil terá de recorrer ao trigo plantado em outros países, sobretudo na Argentina, porque está aqui mais próximo à nossa fronteira, para conseguir suprir o abastecimento interno. As importações do cereal podem alcançar, inclusive, um novo recorde com esse quadro de oferta insuficiente. Não há risco de abastecimento, porque a Argentina é um grande produtor de trigo. Agora, se os preços dos derivados do cereal, como pães, massas e farinhas, se esses preços vão ficar mais altos, mais caros por causa dessa situação, aí vai depender de quanto vai custar essa importação de trigo, das cotações e, claro, do câmbio. Eu volto na segunda-feira com outras informações. Bom fim de semana e até segunda.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
O veto integral ao projeto de lei que permitiria a trabalhadores safristas manter benefícios sociais durante contratos temporários no campo pode impactar a oferta de mão de obra na agropecuária. A proposta, aprovada pelo Congresso Nacional, previa um mecanismo para conciliar emprego formal e preservação da proteção social, reduzindo o receio de perda de renda em atividades sazonais. De acordo com a avaliação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, a ausência da medida pode desestimular a adesão às vagas no campo, principalmente nos períodos de plantio, colheita e beneficiamento, ampliando a dificuldade de contratação em diferentes cadeias produtivas.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
CBN Primeiras Notícias.
São 5 horas e 58 minutos, direto da nossa redação em São Paulo. Milton Jung chega para conversar com a gente. Logo mais tem Jornal da CBN. E quero te ouvir também sobre o Dia da Pizza, hein, Milton Jung? Você, que é um dos maiores especialistas em pizzas aí de São Paulo, sei que você conhece tudo na cidade. Me diz aí, como é que é em São Paulo? O pessoal já me lembrou que tem pizza sem mussarela, né? Aqui no Rio, a gente estava conversando que o sabor ele começa a partir da mussarela. É massa, o molho, mussarela. E aí o que vem depois é que dá o nome à pizza. Aí em São Paulo tem a pizza toscana, tem outras também, né? Que começam de uma forma diferente. Bom dia, meu amigo.
Bom dia para você, Pedro Moneberg. Bom dia, ouvintes. Das pizzas paulistanas, a que eu mais gosto é a italiana. Essa sim é que eu gosto mais, com menos ingredientes, menos criatividade. Talvez essa seja uma grande diferença da pizza que se come na Itália para a pizza que se come em São Paulo e no Brasil, de uma maneira geral. Porque aqui se é muito criativo, né? Se coloca todo tipo de produto, se comete a heresia de se oferecer pizza doce para os clientes, coisas desse tipo. A pizza italiana, ela é mais simples, o pizzaiolo prefere que alguns sabores se destaquem com maior qualidade. Eu só queria fazer aqui, aproveitando até que a Cássia Godoy acabou de chegar aqui, bom dia para você, Cássia.
Bom dia, Milton, bom dia, Pedro.
E ela
bom
chegou dia. Doida para dar pitaco nessa claro. Coisa da pizza. Mas eu só queria dizer aqui o seguinte, eu acho uma heresia também ter o dia da pizza. Pizza é todo dia, Cássia Godoy.
É todo dia, mas eu acho que alguns dias são especialmente, assim, ligados à pizza. A sexta-feira, por exemplo, para mim é um dia tradicional de pizza. Aliás, acho que tem uma injustiça em relação à pizza.
A pizza é muito injustiçada.
É muito injustiçada. Totalmente. Mas eu acho que uma das injustiças é a seguinte.
Bota, o cara bota ketchup na pizza. Isso é uma injustiça. Isso é um crime contra a pizza.
Isso é um crime. Isso é complicado. Agora, por que a gente não tem pizza na hora do almoço?
Quem disse que não?
A gente não tem na maioria das vezes.
Milton Jung prometeu que vai pagar uma pizza no almoço pra você hoje, Cássia. A promessa tá feita aqui.
É, o problema do almoço da Cássia Godoy é que é aqui no estúdio da CBN, apresentando o CBN Brasil.
Era a hora do CBN Brasil. Mas, gente, pizza é aquela coisa. Até quando é ruim, é boa.
Fechou. Eu gosto muito, inclusive pedi uma pizza ontem. Daqui a pouquinho tô voltando pra casa, porque cheguei de madrugada. E é aquela pizza geladinha com café.
Ah, essa é da manhã seguinte.
Café da manhã
essa é até melhor que a do dia, viu?
Muito boa. Essa sim é boa.
Muito bem. Milton Jung e Cássia Godoy, bom jornal pra vocês. Boa sexta-feira.
Boa
e até
pizza.
Segunda.
Até já.
Até. Agora são 6 em ponto, não há tempo pra mais nada. Obrigado pela sua audiência ao longo dessa semana. Nós terminamos por aqui. Este Primeiras Notícias teve produção de Ana Paula Jaume, trabalhos técnicos de Renato Silva, Ricardo Garcia. Obrigado pela sua audiência, até segunda-feira, um bom final de semana.
CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger. Repórter CBN.